Opa, aqui é o Kevin do Futuro, só para deixar alguns recadinhos. No episódio de hoje tivemos a honra de receber em nossa casa virtual o mestre do jornalismo de games, Jean Carlos Mota. A ideia inicial era gravar um episódio comentando as principais notícias que rolaram nas últimas semanas, mas no decorrer da conversa a gente acabou se empolgando tanto que o episódio virou praticamente uma biografia sobre a vida e obra desse cara. Então, se você achar esse episódio um pouco diferente do tradicional, é porque ele foi se transformando em uma outra coisa à medida que a conversa foi fluindo. Desde já, gostaria de agradecer a presença do Jean nesse episódio. Fique sabendo que isso significa muito pra gente aqui do Motor Gráfico. E se você é novo por aqui, pega uma pipoca, coloca o fone de ouvido e aproveita o papo aí. Se tem uma coisa que eu gosto muito, são de ditados populares. E um dos ditados mais certos que existem é que o mundo é um lugar pequeno. Ele é tão pequeno que um dia você pode ter o prazer de conhecer aquela pessoa que você jamais sonharia que pudesse conhecer. E por que eu tô falando todas essas palavrinhas bonitas que parecem que foram tiradas de um panfleto motivacional? Porque hoje eu estou aqui com ele, o mestre do jornalismo de games, atleta e garoto propaganda dos produtos da Monange, Jean Carlos Mota. Por favor, Jean, se apresente, quem você é, o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar.
Oi, pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você ouvir esse cast. Meu nome é Jean Carlos Mota, vocês podem me chamar de Jean. Eu sou de Aracaju, Sergipe, mas hoje moro em São Paulo. E hoje eu sou editor de games do IGN Brasil. Eu tô aqui em São Paulo há quase 8 anos, mas escrevo sobre games há uns 15. Comecei lá em Aracaju pro site do PlayStation.com.br, que era um fansite. E depois, quando eu vim para cá, para São Paulo, junto com alguns amigos, após a gente fazer o curso de crítica em videogame da Flávia Gazzi, maravilhosa Flávia Gazzi, desde professora, a gente abriu o pulodupo.com.br, que tá no ar até hoje, o pessoal continua tocando. Depois eu fui editor da parte de gaming, que inclui os games e esportes, para o site da Red Bull daqui do Brasil, e hoje eu tô aqui no IGN Brasil.
E eu comecei o cast falando essas coisas de como o mundo é pequeno, porque olha só como as coisas são engraçadas. O Jean, ele nasceu na mesma cidade que eu, né, Aracaju. E como se já não fosse coincidência o suficiente sermos da mesma cidade, nós temos um amigo em comum, que é a Cris, Jean, a Cristina Diniz.
Sim, sim, a gente trabalhou juntos por muitos anos. Eu comecei minha carreira como professor de inglês, eu sou formado em letras português e inglês, tenho uma pós na área de comunicação digital, e eu trabalhei com a Cris nas escolas físicas lá de Aracaju por muitos anos. Eu trabalhei 7 anos mais ou menos nas escolas físicas, e eu acho que com a Cris a gente trabalhou pelo menos 4 anos juntos, então realmente é um mundo muito pequeno.
A Cris, ela foi minha professora de inglês no ensino médio, né? E aí, quando que eu ia imaginar que a minha professora do ensino médio é amiga do editor-chefe da IGN, né? Realmente o mundo não dá voltas, ele capota. Um dia, a gente gravou um cast junto sobre Resident Evil e tal, né? A gente bateu um papo legal. E aí, do nada, ela disse, olha, Kevin, eu tenho um amigo pra recomendar, talvez renda um papo legal entre vocês dois aí. O que é que você acha? Falei, ah, manda aí e tal, pra eu conhecer o rapaz, né? Vai que renda um papo legal. E aí, do nada, pô, o Instagram do Jean. Não é possível. Não é possível que você é amiga do Jean. Sim, sou amiga do Jean, trabalhamos juntos e tudo. Pois é, que coincidência, né?
A Titizica é uma querida. A Titizica, a gente é muito, muito amigo. Eu tento ir uma vez por ano para Aracaju. E aí eu lembro que ela falou, ah, tem um aluno meu que tem um cast de game, e eu pergunto, e tudo bem se eu te indicar, tal, pra você bater um papo? Claro, a gente já participei de vários casts da galera que tá construindo a sua participação no cenário. Eu acho que da mesma forma que eu comecei em Aracaju a trabalhar com games, a escrever para um site lá fora, e antes disso o meu portfólio nada mais era do que o meu fotolog, olha eu entregando a idade. Então, imagina o prazer que é ajudar mais gente, principalmente da terrinha, a construir a sua participação no cenário. Eu acho que é muito válido a gente sempre estar espalhando essa sementinha que a gente um dia, né, ajudou a plantar.
Daí você já tira o quão grande é o coração do Jean. Mas Jean, como é a sua primeira vez aqui no Motor Gráfico, geralmente a gente faz um pequeno momento Marília Gabriela com um convidado pra conhecer um pouco mais dele e quem sabe quebrar o gelo, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco nervosas porque eu falo bonitinho demais, mas não fica não que eu não mordo, tá?
Bom saber.
Você já contou um pouco da sua trajetória aí falando de videogames, mas eu queria saber um pouco do Jean quando menor, né? Quando criança, quando com o nariz escorrendo de catarro. Qual foi o seu primeiro videogame? O pontapé inicial pra você entrar no mundo dos joguinhos?
Meu mesmo foi um Atari.
Uhum.
Mas meu primeiro contato com videogame foi num telajogo da Philco que meu primo tinha.
Nossa!
10 jogos incríveis na memória, incluindo o sucesso Pong, que a gente só jogava aí.
Pong!
Nossa, maravilhoso Pong, que me fez me apaixonar por videogames, não vou esquecer nunca.
E aí depois de um tempo, seus pais viram o seu gosto por videogames e aí correram atrás de comprar um console pra você e esse amor segue até hoje, né?
É, mais ou menos, né? Eu enchi, eu acho que tanto o saco do meu pai, essa aqui é a verdade, que é quando ele tinha um Atari, porque ele curtia Enduro e o River Raid na época. E aí, só que aí ele parou de jogar. Aí chegou no ponto que pra ele não dava mais, enjoou, tava ficando mais complexo do que o que era naquela época, era muito mais simples, um manche e um botão. E aí... muita influência dos meus primos, que foram sempre as pessoas com quem eu joguei. É, eles, na medida que eles foram comprando videogames mais modernos, eu, pequeno, malandro como toda criança, ficava de olho ali, apesar de ser a gente vir de origem muito simples, muito humilde, mas sempre assim, eu sempre tive uma geração atrás, né? Então, se tava saindo o Nintendinho, eu tinha um Atari. Se tava saindo o Mega Drive, eu tinha um Nintendinho. Se tava saindo o Super NES, eu tinha o Mega Drive, apesar de ser da mesma geração, mas a velocidade que chegou no Brasil foi outra, né? O Super NES chegou com um sucesso que era Street Fighter 2, então era muito caro por causa disso, e todo mundo tava se livrando dos seus Mega Drives, então sempre tive uma geração atrás da galerinha, e não tinha nada de errado pra mim nisso, né? Eu sempre queria ter aquele que eu não tive, então tava tudo bem. Então foi nesse brincar de pula-pula que eu fui trocando de gerações, quando alguém não queria mais, o primo não queria mais, então negociava mais barato pra eu poder pegar, até que chegou na época de, sei lá, do PlayStation 1, que foi quando eu já trabalhando, juntei uma graninha, vendi um antigo, falei com meu pai, juntou aqueles presentes de Natal de um monte de tia, e aí foi quando a coisa começou a engrenar e eu percebi que eu gostava daquilo mais do que o normal.
E depois, o Jean da vida adulta, quando você tinha dinheiro pra comprar seus próprios videogames, mas não tinha tempo pra jogar porque precisava trabalhar. Pra que plataformas você foi depois? PlayStation, Xbox, PC?
Quando eu comecei a trabalhar, principalmente dando aula, eu sempre tive condições de comprar um dos consoles. Isso, pra quem é muito fã, é um sofrimento. Você vai ter que fazer aquela difícil escolha. Deve ser pior do que escolher entre o Squirtle, o Charmander e o Bulbasaur, né? Três gerações de consoles ali, cada uma tem um jogo que você curte, porque você cresceu jogando na casa dos amiguinhos, ou alugando cartuchos, e depois alugando CDs, e você só pode ter um, porque é o que tem pra hoje, né? Porque a sua condição financeira permite na época. Então, tipo, já tentei de um monte de coisas que vocês imaginarem que às vezes nem existem, e na época a gente encontrava quem fizesse. Pra pegar meu PlayStation 2, por exemplo, eu vendi um e entrei num consórcio que tinha uma pessoa que fazia um consórcio de videogames, um vendedor de seguros conhecido da gente, e ele disse, ah, pra esse console, né, às vezes eu vou pra Zona Franca de Manaus, ou eu vou pra Cidade del Leste, no Paraguai. Então, se você quiser fazer um consórcio pra 10 vezes, você escolhe um número aqui de 0 a 9, a gente sorteia pela Loteria Federal mensal, quando você for sorteado, você pega.
Que rolê, cara.
Não, foi. O cara quando quer move montanha, a pessoa quando quer. A gente tem uma brincadeira entre amigos que diz, quando a pessoa quer, ela faz acontecer. Então, a gente fez acontecer assim, eu dei uma baita sorte que, tipo, foi no segundo mês que meu número saiu, então peguei o Play 2. E aí foi seguindo, né, eu peguei o Play 3, na verdade, eu peguei depois, porque na época surgiu o Xbox, né, o primeiro Xbox. Daí saiu o Xbox 360 e eu fiquei na dúvida, né? E agora? Né? Mais uma vez a bendita escolha, né? Ou um console da Nintendo, mas o console da Nintendo como jogo era muito caro no Brasil já não era uma opção pra mim. Então eu fui optar pelo Xbox 360 primeiro do que o Play, porque eu fiquei apaixonado por Gears of War, porque eu nunca tinha visto um jogo de tiro em terceira pessoa daquela forma.
De se esconder atrás do murinho.
E é, eu achei aquela mecânica de cobertura de Gears a coisa mais incrível do mundo. Eu fiz, meu irmão, eu tenho que jogar isso aqui. E o cara ainda tem uma metralhadora que é uma serra. Eu quero ver qual é disso aqui. Então eu quis dar uma chance pra um aparelho novo. Eu sempre tive essa mania de quando ver algum novo, que era muito fora da curva, eu, caraca, eu quero experimentar isso aqui. Mas logo em seguida, quando deu pra trabalhar, peguei o Play. Eu só nunca tive a oportunidade de pegar console da Nintendo pelo fato do jogo ser muito mais caro aqui, eu tenho que fazer escolhas. Só quando eu vim morar aqui em São Paulo foi que deu pra ter as três gerações novamente, mas aí já trabalhando com games, aí já foi um outro rolê.
E falando desse lance de trabalhar com games, quando foi que clicou? Quando que virou a chavinha ali atrás da sua orelha e você pensou, não, realmente eu quero trabalhar com essa parada? Porque do que eu sei da sua história, você passou pelo menos aí 10 anos trabalhando como professor e fez outras coisas da vida, né?
É, isso. Eu tive três momentos, eu brincaria dizendo que teve três momentos que foram cruciais pra virar isso aí, pra virar essa chave. Porque eu me formei em letras, mas aí a brincadeira começa um pouquinho antes. Eu cheguei a cursar 3 períodos de ciências da computação, porque eu queria ser programador e eu queria fazer Diablo 3. Esse era meu objetivo. Eu era tão fã de Diablo na época. O meu professor até riu. Ele fez: espera, você quer o quê? Eu disse a ele: eu quero trabalhar na Blizzard, porque um dia eles vão fazer Diablo 3. Porque o 2 tava pra sair, né? E aí tava aquela coisa. Eu comecei a calcular, né? Ah, são 4 anos e meio aqui. Aí eu, pá, faço uma pós. Aí vai ser o tempo de tentar um visto pros Estados Unidos e não sei o quê. Bem adolescente que acabou entrando na faculdade sonhador. Só que na época teve um... Eu não lembro como era o que foi o problema de vagas, por causa das greves que tava tendo na UFS. Eram muitas greves. Tava tipo, se você fosse fazer faculdade na UNIT esse semestre, a UFS estava no semestre anterior ainda. Então o vestibular tava com um processo completamente diferente. Você tinha que meio que ser formado no meio do ano. Foi uma confusão. E aí eu digo, meu irmão, eu não vou conseguir ficar um semestre parado, porque eu não tenho condições de meus pais ficarem me criando. Eu tenho que trabalhar. Então eu arrisquei ir na UNIT, eu pagando a faculdade. Mas eu só consegui aguentar por 3 períodos, foi muito caro para mim. Então meu pai deu o toque, né? Ah, vai fazer algo que você consiga pagar e consiga ganhar dinheiro, que você tenha afinidade, para depois sustentar seu sonho. Então o que eu fiz? Eu vou fazer inglês, porque eu já tinha terminado um curso de inglês que eu era bolsista no IAGES. Eu com 16, 17 anos já tinha terminado o pós-avançado, já estava meio que falando, entre aspas, fluente, já estava escrevendo direitinho. Então isso me ajudou a já começar a dar aulas e pagar minha faculdade de letras. Aí me formei em letras. E o que aconteceu foi, em paralelo, né? Orkut começando a bombar, eu vi numa comunidade de games um cara dizendo: tem uma vaga para um redator. Você escrever bem, tal. Eu digo: meu irmão, minha experiência é Fotolog, os posts que eu fazia para divulgar para meus amigos, vou tentar. No que isso deu certo, trabalhei 5 anos com o pessoal do PlayStation.com.br, 4 quebrados, vai. Chegou a bater 5 fechados, porque a Sony finalmente chegou no Brasil de forma oficial e adquiriu o domínio. E aí eu acabei migrando, mas assim, eu percebi que era possível. Só que aí eu fui aprendendo quando eu fazia esse freela pela internet pro pessoal que era de Curitiba, né? Que era proprietário desse site, do PlayStation.com.br, que as coisas aconteciam em São Paulo. Então, de lá de Aracaju, eu nunca ia conseguir transformar isso numa carreira. Isso era fato. Em paralelo, eu sempre paquerei São Paulo. Eu tinha uma tia-avó que morava aqui. E aí um grande amigo meu, que é o Raoni, veio morar aqui em São Paulo. E aí, às vezes que eu podia vir pra São Paulo, eu já tava ficando na casa dele. Ele aqui: cara, venha, sua cara, São Paulo, seu perfil, games, não sei o que você quer e tal. Fiz aí, eu digo: não, primeiro eu vou fazer essa pós, pra tentar já ir com currículo em São Paulo, pra não chegar sendo ninguém, né? Pra tentar alguma coisa. Fiz essa pós em comunicação digital, web jornalismo e novas mídias que tinha na UNIT. Já focado nisso, né? Em tentar virar a chavinha. Não deu pra virar a chavinha no início pra games, mas deu pra começar a trabalhar com publicidade digital. Porque eu já fazia isso pra Terra Meio, que era uma das primeiras lojas de RPG que teve na cidade. Eu gerenciava os eventos, tocava os sites, escrevia as matérias, já fazia isso como segundo emprego. E aí, quando eu vim pra São Paulo, foi porque aconteceu o primeiro curso de crítica em videogame do Brasil.
Que é o curso da Flávia.
Da Flávia Gazi. Aí eu vim pra cá. Flávia é maravilhosa, experiência gigantesca já no mercado de games, revista São Games, ela trabalhou em editorial. Fiz o curso dela por completo, a gente tentando algumas vagas em games, enquanto eu tava aqui em São Paulo já trabalhando com agência de publicidade. Em Aracaju a gente ajudou a fundar a Behold Social Media, que era uma agência de digital. A gente atendeu o Banese, atendeu o Shopping Rio Mar, as maiores contas que tinha na cidade na época, até contas do Nordeste a gente atendeu. E aí, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, o Evandro, que organizava o Game Anime Expo comigo, me indicou pra um job em publicidade digital aqui. Eu trabalhei numa agência chamada Substance, e aí eu fiz carreira em digital aqui. Eu trabalhei 4 a 5 anos aqui, com os outros de Aracaju, deram quase 7 anos em digital, e procurando ali uma vaga em games, e só apareciam vagas que não pagariam nenhum aluguel, né? Então eu fiquei, mano, não consigo migrar agora. Senão eu vou morar de favor na casa de alguém, eu tenho que pagar meu aluguel, tal. Então a Flávia deu toque: se vocês que estão tentando e não conseguirem, não fazem o site de vocês. E aí ela virou a nossa madrinha do Pulo Duplo, a gente criou o pulodupla.com.br, onde eu trabalhei maravilhosos 6 anos com a turma, novamente, como segundo emprego. E aí um belo dia, nessas mudanças de agência, nas várias agências que eu trabalhei aqui, uma delas eu fiz o projeto Vivo Game Changers, que foi um job pra Vivo, 4 episódios, uma minissérie que na verdade tem 2 temporadas. Eu fiz a primeira temporada com o pessoal. A gente ganhou o bronze no Wave Festival, que é um festival que a gente brinca dizendo que é o Cannes brasileiro, para os trabalhos de publicidade. Esse bronze eu botei, obviamente, no meu currículo no LinkedIn, lá lindo, maravilhoso, orgulhoso. E aí, o primeiro episódio eu falava sobre devs, e aí o BRKS Edu vai testar o jogo indie brasileiro, que era o Ninjin, e é um negócio bem legal. O segundo fala das faculdades que criam esses devs, né, que ajudam a gerar novos devs e designers e as pessoas que trabalham na criação de jogos. Também tem um episódio sobre esportes, e depois tem um episódio sobre a realidade de criação de jogos no Brasil. É bem legal a série. A segunda temporada já foi mais focada em pro player, influenciador e tudo aí vai, eu não participei da segunda. E aí eu juntei todas essas coisas, né? O tempo de currículo dando aulas de inglês, lecionando um idioma, o tempo de publicidade digital, já essa afinidade trabalhando sempre em paralelo com games, tendo um próprio site. E aí uma ex-chefe minha viu uma vaga na Red Bull. Estamos à procura de um editor, freelancer, para trabalhar aqui cuidando da vertical de Red Bull como freela, né? Ou seja, temporário, 3 meses. E ela fez: migo, se joga que é sua cara, porque eu fui ver os pré-requisitos que ele colocou. Você precisa. O cara não queria um editor de games, ele queria um ninja. Porque ele queria uma pessoa com experiência de digital, ele queria uma pessoa fluente em inglês,
Ele queria uma pessoa com experiência de editorial. Eu fiz o editorial. Não tenho, assim, eu tenho do pulo duplo, mas é meu site, eu não sei se ele vai aceitar. Já tinha ali uns bons anos de experiência em game, mas vá saber, né, se ele ia aceitar. Você tem que encarar que eu não, você já tem, eu me joguei. E aí ele me chamou pra entrevista. Fui lá todo serelepe, conheci a sede da Red Bull no Brasil, aquele escritório maravilhoso que tem aqui.
Todo o Nicolas Cagezinho, né?
É, você vai naquela, né? E aí já chega no escritório, tem uma lambreta pendurada na parede. Bem Red Bull, umas loucuras diferentes. O que você ainda mais imaginaria de decoração? Fiquei apaixonado pelo escritório. Caraca, cara, quero trabalhar aqui. O problema é quando eu saí na sala de espera lá, que a moça indicou, tinham outras 9 pessoas. Dessas 9, 5 são figuras gigantescas do jornalismo de games que eu já conhecia e admirava o trabalho dos caras. Fiz pronto.
E você se sentiu pequenininho ali no canto, né?
Pequeno? Minha gente. Pequeno eu tava quando eu tava indo pra vaga. Quando eu cheguei lá, eu me sentia aquela pílula que o Chapolin tomava lá pra ficar minúsculo, ínfimo, microscópico, sabe? Fiz, o que é que eu tô fazendo aqui e por que que esses caras estão aqui no mesmo horário? Pensei duas vezes em ir embora, em pegar. E você sabe, tem Red Bull à vontade. Vou tomar 2 latinhas, vou assistir aquele tal de Red Bull TV que tinha ali pra assistir gratuitamente no controle remoto pra matar o tempo. E vamos embora, né? Quando ninguém estiver olhando. Porque o que eu tô fazendo aqui, mano? Quem sou eu perto do currículo desses caras? Só que aí bateu o santo, né? Eu já reservei minha tarde pra isso. Gastei minha folga da agência pra isso. Agora eu vou ver no que vai dar.
Nem que seja pra tomar um Red Bull, eu tô aqui.
Nem que seja pra tomar um Red Bull com o gerente. Conhecer, né? Pelo menos ver a cara do figura. Vai que ele depois, né, gosta de mim e precisa de um estagiário, né? Eu pensando. 6:30 da tarde ele veio me chamar depois que todo mundo foi entrevistado. Todo mundo. Eu vi um por um entrando e saindo. Eu fiz, aí foi o que eu fiz, meu irmão. Esse cara já deve estar cansado. Ele não vai me querer aqui nem a pau. Chega na minha vez, batata. Ele já começou dizendo, eu estou cansado. Você deve estar cansado e puto e com razão. Vou lhe pedir desculpas que minha secretária errou e marcou com todo mundo ao mesmo tempo. Era pra ela ter marcado slots de 20 minutos. Ela fez todos vocês chegarem aqui nesse horário. Eu, inclusive, pensei que você ia embora. Eu, na minha cabeça, pensei, eu também. Daí ele fez, então faz o seguinte. Pra nem tomar seu tempo nem o meu, me fala em 5 minutos por que você merece uma vaga daqueles caras que estão ali. Você conhece alguns que estavam fora? Eu digo, conheço. Ele, por que você e não eles? Eu digo, eu tenho todos os pré-requisitos que você precisa. Já cheguei dizendo assim pra ele. Ele, como assim? Você viu meu currículo? Então teve hora. Eu tava tão puto, já tão desesperançoso que não ia rolar, que eu comecei a entrevistar ele. Eu fiz, então, você viu meu currículo? Ele, vi. Ele, você viu que eu tenho os pré-requisitos? Ele, vi. Mas eu quero que você me convença. O que é que você tem que eles não têm? Eu digo, a vontade de crescer aqui dentro. Aí ele olhou assim pra mim, tá, vamos fazer o seguinte, já que você tá dizendo que você é fluente aqui, que tá dizendo aqui no seu currículo, você é fluente, você dava aula até pro TOEFL. Eu digo, dava. Vamos fazer entrevista em inglês? Eu digo, vamos. Ele, eu não fiz isso com ninguém. Ele, tudo bem. E a gente começou a trocar ideia em inglês ali, ele perguntando minha experiência de games. Ele, não quero saber da sua experiência em inglês, não quero saber da sua experiência em digital, porque eu vi que você já tem até prêmio. Eu quero saber da sua experiência com games. Eu falei, bati a real zona. Fiz, pronto, eu podia mentir, eu podia falar a verdade pra ele. Eu falei, só trabalhei em site de terceiro, só trabalhei em site independente, depois eu criei o meu próprio site. Ele, peraí. Aí ele falou em português, o pulo duplo é seu, é? Ele disse, é. Ele, porque a próxima pergunta é se você ia ter conflito de interesse. Eu disse, não, é meu. Eu faço o que eu quiser. Eu quero lhe perguntar se eu preciso sair. Ele, não, aqui você vai ser freelancer. Desde que você não faça os tipos de texto que a Red Bull faz, porque não sei se você viu o site da Red Bull, fiz, vi. Você viu como é nosso site? Eu digo, mas parece uma revista. Ele olhou assim pra mim e fez, é isso. A gente não faz pauta fria, a gente não faz notícia. A gente faz artigos, a gente faz pautas frias, pensa a Red Bull como uma revista. Você viu como é a pegada e os textos são bem diferentes, né? Eu digo, é. Ele, vou lhe passar umas regras, quero 2 textos pra segunda-feira, isso é uma quinta. Aí eu disse a ele, beleza, vou mandar os textos pra ele. Mandei os textos pra ele, aí peguei um recesso de... Eu tinha tanta hora acumulada na agência que eles me deram um recesso de 3 dias. Meu pai apareceu aqui em São Paulo. Fez, ah, eu tô indo pro Sul. Quer ir comigo pegar um busão? Vamos passear, aproveitar esses 3 dias feriadão. Digo, vamos. No meio da viagem, numa sexta-feira, o cara liga. Gostei dos seus textos de FIFA. Você tá contratado. Começa a segunda. Eu só voltava na terça, na maldita terça-feira. Comecei a gelar e tremer. De felicidade e de medo. Meu primeiro dia já vou pedir folga. Gustavo, tal, é o seguinte, eu tô aqui, eu não sabia se ia rolar, se não rolar, você não disse quando ia dar a resposta, você disse que ia dar a resposta na quarta, você não deu, eu viajei com meu pai que eu tô de folga da agência por causa do feriadão, né? Ele, quando é que você volta, mocinho? Eu digo, terça-feira, 3 da manhã, eu tô aí. Ele, você consegue vir aqui terça-feira, 12:00? Eu digo, consigo. Ele, então vamos fazer o seguinte, pra isso aqui não começar com o pé esquerdo. Maldito preconceituoso, eu sou canhoto, mas continue. Ele riu, eu falei isso, eu pensei alto, ele riu pra caramba. Depois que eu percebi que eu tinha falado isso, eu fiz, que bom que ele levou no bom.
Pois é.
Ele, você já percebeu que eu não tenho papo na língua? Eu, já. Ele, então vamos fazer o seguinte. Os textos que você me mandou, já vou usar como seus. Eu vou publicar pra você e depois você vai vir aqui pra aprender como é que é. Comecei na terça-feira e passei 3 anos e meio da minha vida lá. Foi engraçado, foi surreal. E até hoje, às vezes, eu não acredito quando eu conto.
E aí, depois dessa sua trajetória de aprendizado aí na Red Bull, você foi pra IGN, né?
Tô lá desde dezembro do ano passado. Foi no meio da pandemia. Eu tava trabalhando na Red Bull como freelancer, mudou a gerência, né? Esse cara que me contratou, ele hoje trabalha numa startup na Alemanha e depois ele foi pra Portugal na mesma startup. E sempre tenho contato com ele, ele, inclusive hoje, ele é top 10 minds do LinkedIn. É um cara que, tipo, quando ele fala, o LinkedIn para. Mas ele não manjava nada de games. Nada, nada. Então ele batia muito a real comigo. Eu vou revisar seus textos, eu vou pegar no seu pé de audiência. Estou lhe dando a liberdade de tocar o site seguindo as premissas da Red Bull. Graças a Deus deu certo. Depois veio uma segunda gestão. Estava dando super certo. Teve algumas mudanças internas. A horas cobria esportes, a horas não cobria. Aí a Red Bull começou a investir em esportes, cobria as coisas, etc. E tal. Eu tava lá tocando meu ritmo. Mas como eu tocava Red Bull, o pulo duplo, e depois eu peguei um outro freela que foi numa startup chamada Joysticket, que existe até hoje. Começou a pandemia, uma loucura, preso em casa. O máximo que eu ia, o máximo mesmo, era tipo, pegava o carro do meu irmão de consideração emprestado aqui em São Paulo pra ir pra Sorocaba ver minha namorada, e ela vinha pra cá também pra me ver. Isso era o máximo de sair de casa. Saía da garagem, trancafiado num carro, entrava na garagem do prédio dela, a via. Isso era o máximo de saúde mental de saída que eu tinha. Belo dia, quando eu tô voltando da casa dela, chego pra terminar a matéria da Red Bull. Vejo lá, eu sempre tenho curiosidade, sempre tento manter meu LinkedIn ativo. Tem lá, fulano da Webidia viu seu perfil. Eu fiz Webidia não é o pessoal que tem os direitos de higiene aqui. Porque eu soube que tinha um pessoal que tinha saído de higiene por causa da loucura que foi a Loading quando chegou aqui naquele canal de TV, que saiu fazendo propostas incríveis pra um monte de gente gigante da indústria.
E deu no que deu.
Deu no que deu, mas na época ninguém sabia, então eu fui até convidado pra trabalhar na Loading. O editor-chefe da Load, Cláudio Prandoni, que é um cara maravilhoso, que tocava, ele era o editor assistente do The Enemy, do Omelete, já foi o All Jogos, cara que eu fiz uma amizade, que é um querido do coração. Eu tive a felicidade de fazer amizade com muitas pessoas gigantescas da indústria. Aí ele me chamou pra trabalhar lá. Mas aí eu tava bem na Red Bull e eu não sabia se era hora de arriscar daquele jeito. Era uma TV, um projeto novo. Era uma descida de cargo. Ele até perguntou se aqui não vai ser editor. Aqui você vai ser um produtor de conteúdo como qualquer outro. Eu fiz tudo bem. O cargo não é um problema. O problema é que a questão salarial, eu preciso pagar minhas contas. E aí ele só podia pagar a mesma coisa que a Red Bull. Eu fiz aí, me desculpe. A proposta não é interessante pra mim. Eu não tenho interesse no momento. Mas vamos conversando? Vamos conversando. Só que antes de ter a segunda conversa, a Lud fechou. E aí, o que acontece? Vagas surgiram em todos os sites do mercado, porque um monte de gente largou onde estava para ir para Loading, ou, por exemplo, gente de higiene saiu para ir para o Omelete, porque surgiram as vagas da galera que saiu e virou essa dança das cadeiras na indústria. Eu, esse cara da Webidia lá, gerente de publishing, olhou meu perfil, eu digo, o que é esse cara? Fui ver. Quando eu pensei em ver o perfil dele, já tinha mensagem. Tudo bom, Jean Carlos, tal, sou fulano, gerente de publishing aqui, o Bruno Martins, que hoje é meu chefe. Tenho aqui umas vagas, eu sou gerente de publishing games de Milênio, né, que é o antigo Versus, que é o site de esportes da Webid, do IGN, do Adoro Cinema, e tem umas vagas de IGN aqui, queria bater um papo com você. Então, tivemos quatro partes nesse processo, uma entrevista com ele, depois uma segunda entrevista com ele, primeira por texto, por e-mail, a segunda foi com ele em vídeo, porque é pandemia, ninguém sai de casa, a terceira já foi com ele, o chefe dele, que é o nosso diretor, e uma última que foi com o RH, e eles fizeram uma proposta para ser o editor-chefe do IGN Brasil, e a ficha não tinha caído ainda. Foi muito rápido como tudo aconteceu, por mais que tivesse já... Eu, depois que eu parei para fazer as contas, eu já tinha 10 anos de experiência de mercado de games. Mas em São Paulo, foram só 3 anos e meio na minha cabeça, né? Fora o pulo duplo, mas o pulo duplo era meu. Então eu tinha essa inocência, a síndrome do cachorro vira-lata, por ser uma pessoa de Aracaju, por ser um cara que tinha games como secundário, eu não considerava toda a experiência que eu tinha. Mas as pessoas que viram meu currículo, graças a Deus, viram isso, e eu não. Fui pra lá, primeiro mês, aquele nervoso, aquele gelo, porque tudo remoto, essa realidade maluca que a gente finalmente tá começando a engatear pra ver se sai. Mas a equipe eu já conhecia, os caras já eram meus amigos de indústria. A gente se batia nos eventos nacionais, internacionais, as coberturas de BGS, a loucura que é a BGS aqui em São Paulo, tantos outros eventos de fechados pra imprensa, testes de jogos. Então, já conhecia praticamente a equipe inteira, mas como amigos. Eu ia me tornar chefe daquela galera. No começo, aquele bagulho assim, você vai, um pouco de nervoso e tal, mas quando eu cheguei lá... Galera recebeu super bem, eles ficaram super felizes com minha chegada. Eu, inclusive, mais feliz ainda por estar lá. E percebi que, tipo, tinham processos que, assim, a grande virada, a grande coisa engraçada desse rolê todo é que a vida inteira que eu reclamava de agência, das pressões de agência, das coisas erradas que eu via em agência, das coisas certas que eu via, me preparou para aquele momento. Porque você tinha a parte da Webidia, que é uma parte de publishing, que precisava de experiência de agência. Eu já tinha. Eu tenho que falar com todos os outros editores do IGN ao redor do globo, que são 28 países, a gente tem reuniões mensais com os editores para falar de pode, é uma grande redação, eles podem pegar uma matéria daqui e traduzir para o inglês, e eu posso pegar uma matéria de fora com a equipe e traduzir para cá, para o site de cá. Então foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível, e eu sou o cara que lia no curso de inglês que eu falei para vocês lá há xibilhões de anos atrás, o IGN acabou de fazer 25 anos de existência, eu lia o IGN americano como estudo para o meu curso. Eu nunca jamais imaginei que eu iria trabalhar aqui, mas era um sonho. Vi aquele site, vi aqueles programas da hora. Na época tinha um site chamado anap.com, que era o meu favorito. O IGN comprou esse site. E eu comecei a ver os vídeos do IGN há 20 anos atrás, por causa disso. E fiquei, meu irmão, seria louco se eu trabalhasse aqui ainda, né? KKK, te acordar pra vir e dar minha aula de inglês.
E aí, KKK, você acordou e tava indo lá pro escritório da IGN?
É, eu já fui duas vezes pro escritório pra assinar papelada e tal. E já conheci o escritório e fiquei... Olha onde eu tô, mano. Se eu tirei uma lição disso tudo, é não desista.
Uma coisa muito bacana da sua história, Jean, e que é algo que eu penso corriqueiramente, é conhecer as pessoas que a gente cresceu aí admirando. Não só quem escreve ou fala sobre videogames, né? Você até falou aí que quando você foi pra IGN, né, pra se tornar editor-chefe, você ia virar chefe da galera que você já conhecia e tals. Agora eu penso numa coisa, como foi pra você quando você começou a viajar pros lugares, pra eventos e coisas assim, e começou a conhecer a galera que fazia os videogames que você jogava na infância? Porque você já teve o privilégio de tirar uma fotinha com o Ed Boon, com o Shinji Mikami, com o Rafael Grassetti, e respirou o mesmo ar que o Hideo Kojima. Hoje em dia, quando você olha essas fotos, você fica sem acreditar?
Até hoje. Tem coisas que são engraçadas. A minha admiração, na verdade, vem um pouco antes desses caras que desenvolvem jogos. Vem dos jornalistas, porque eu já tinha a vontade de trabalhar com isso como primeira opção e única opção, sabe? Tipo, parar de trabalhar como professor, por mais que eu era apaixonado por isso, eu ainda tenho o interesse de voltar um dia da aula, porque é uma coisa que é apaixonante. Mas a minha paixão realmente sempre foram os games, ela sempre foi maior. Editores e redatores da época que eu lia as revistas, como o Pablo Miyazawa, a Flávia Gazi,
o Humberto Martinez. Não, o Fabão,
pô, o Fabão. O Fabão, ele já é assim, eu acho que ele tá no mesmo patamar desses outros, mas o Fabão transcendeu, né? Ele saiu disso e virou o gerente de toda a comunicação da Capcom, entendeu? Não que os outros não tenham feito isso, eles transcenderam em outros veículos, viraram editores de veículos que eu admiro, que eu cresci lendo, ou que eles depois trouxeram a versão nacional. O Pablo Miyazawa, junto com a Flávia e com o Gustavo Petrolis, praticamente trouxeram o IGN Brasil pra cá, quando a Ibidia pegou os direitos, entendeu? Então, são caras que eu já admirava do tempo de revista, eles fizeram um site que eu era apaixonado, vim pra cá, e foi quando eu comecei a perceber que o sonho poderia ser real. Já pensou se eu mando currículo um dia pra esses caras, e eles me chamam pra redação deles? Você acha que eu não tentei? Eu tentei, e não rolou.
Eu também tentei.
Já tomei vários nãos, inclusive. Muitos nãos. Já bati nas traves de empresas que eu era... Era não, eu tô usando o tempo verbal errado. Eu sou fã até hoje. Várias marcas, inclusive, de produtos que a gente gosta. Eu participei do processo seletivo da Riot. Foram 7 entrevistas em 3 meses pra ser o social deles. Mas na época, pelo menos foi o feedback que me passaram, né? Pode ser verdade, pode não ser verdade, pode ter sido eles sendo fofos, não vou saber. Mas eu fiz todo o processo seletivo. E como eu fiz isso em algumas agências internacionais, eu sei que realmente quando você chega na última etapa é porque ou é você ou um outro candidato. Eu tava na última etapa, eu tava conversando com o presidente da Riot Games na América Latina. E depois dele ainda teve uma entrevista com o gerente de marketing da Riot Games, ponto. Do cara lá em Santa Mônica. Então, tipo, foi entrevista totalmente em inglês e tal. Só que aí nunca tinha uma resposta. Nunca tinha uma resposta. Um mês depois, nada de resposta. Aí foi quando eles disseram, gente, infelizmente, a gente vai dar uma pausa no processo, a gente não vai continuar com a vaga, porque a gente gostou de você, mas a vaga não tá totalmente formatada, a gente não sabe se é isso, a gente vai dar um tempo. Eu fiquei frustrado, porque eu queria muito trabalhar lá. Eu gosto muito do LOLzinho, mas gosto mais do TFT agora. E mesma coisa assim, foi processo seletivo da NVIDIA, fiquei em segundo. Processo seletivo da HyperX, fiquei em segundo. Mas esses processos me fizeram conhecer as pessoas. E eu sempre saía frustrado sem entender o porquê. Eu era doido pra largar a agência, eu tava estressado com a agência, como eu falei pra vocês os porquês. E eu não entendia por que as vagas não rolavam. Sabe quando você fica... Eu tenho minha... Respeito a crença de todo mundo, eu sou católico. E eu perguntava pra ele, mano, por que que não tá rolando? Porque sempre na trave. Não sabia eu os planos, né? Eu acho assim, eu acredito muito em destino, mas eu acredito na livre-arbítrio e cada um faz o seu. Você tem... É um RPG, né? Você tem escolhas.
É um RPG.
Não tem escolha errada, tem escolhas. Se a idade me ensinou alguma coisa, foi que nada acontece por acaso. Porque esses caras que não pude trabalhar com eles na hora que eu achava que eu ia ter que trabalhar, hoje são os caras que me mandam conteúdo pra produzir. Tudo isso acontece porque tinha que acontecer pra culminar onde eu tô. Então... Falando, pra não fugir muito do assunto, falando das pessoas que eu admiro. Então eu aprendi a admirar os caras que estão por trás dos bastidores que você não conhece, que é o cara que gerencia essas marcas aqui, que ele tem todo o trabalho de trazer o material de qualidade pra que os brasileiros também tenham acesso. É os caras que estão por trás das publishers que fazem os sites rodar. Tem o Theo que tocava o UOL Jogos naquele auge, que o UOL Jogos era o maior site do Brasil quando sites de videogame começaram a surgir. Hoje o Theo tem a própria agência dele de publicidade digital. Ele é o cara que faz as relações públicas de diversas dessas marcas. Que é quando acontecem os eventos que você vai conhecer esses caras que você perguntou das fotos. Então tem todo um bastidor por trás desse universo. E eu tô falando só de games como as publishers, né? Os games que você compra pra jogar no seu computador, que você compra pra jogar nos seus consoles. Aí vem o mercado de influenciadores, vem o mercado de esportes. É um mercado gigantesco que antes era muito menor. Hoje o mercado de games faz mais dinheiro do que o cinema e os esportes americanos combinados. É muita grana em jogo. Spielberg não parou de fazer série padrão para fazer Halo, que é a série que, em teoria, ele está fazendo. À toa. Não é à toa que a Netflix investiu em The Witcher. Então, tem toda uma indústria gigantesca por trás disso. Aí, quando você vai cobrir um evento, as pessoas dizem que o profissional é você separar o fã do jornalista. Eu concordo. Mas aí você acabou a cobertura, você vai pra festinha que tem de imprensa depois, as maravilhosas festinhas depois que você vai, comes e bebes com seus amigos de indústria, e como você menos espera, você vai pegar um refrigerante, você vai pegar uma brejinha e tá o xixi Mikami do seu lado.
E aí você vai pegar uma coxinha e as duas mãos esbarram, né?
Eu gosto de acreditar aqui, você bateu o ponto, as coxinhas esbarram como você falou. Tá xixi Mikami do seu lado pedindo desculpa que esbarrou em você. Você tá fora do expediente, já tirou a farda, você não vai pedir pra tirar uma foto com o xixi Mikami?
Pois é.
Não pedi.
Não pediu.
Não pedi, não pedi. Porque na hora estalou que um amigo meu de imprensa me falou, de assessoria de imprensa, né? Os caras estão ali, já fizeram evento com você. Na hora do happy hour dele, você vai dar uma de tiete. Aí o cara às vezes tá incomodado. Tem quem não liga e tem quem liga. O que foi que eu fiz? Não pedi. Morrendo de raiva de mim mesmo, não pedi. Porque eu fiz, pô, o cara tá bebendo uma breja, conversando com os colegas de trabalho dele. Depois daquela apresentação maravilhosa da E3 2019 de Ghostwire, quando ele anunciou o jogo.
Com a Ikumi Nakamura.
Com aquela mulher maravilhosa. Que ali sim, tinha uma fila de pessoas atrás dela pra tirar foto com ele. E o Mikami tava de boas no cantinho.
Ninguém lembrava mais que era o Mikami.
É, porque ela chamou muita atenção. E a galera tava muito focada em trocar ideia com ela. E eu não quis incomodar o Mikami. E nisso eu tava com o gerente global de gaming da Red Bull, que é o Thomas Radkovich, que é um ser humano gigante, maravilhoso. Fiquei muito amigo dele lá nesse evento, que foi na E3. E aí o Mikami fez, bicho, mas você é fã de Resident Evil. Bicho, você disse que foi o jogo que você mais gostou da E3 porque é o Mikami que tá fazendo. Como assim você vai pedir pra tirar uma foto com ele? Aí eu expliquei ele essa história, eu até entendo, já, mas eu não resistiria, não. Eu, inclusive, tô aqui me coçando pra impedir. Aí eu fiz, vamos fazer o seguinte? Se algum outro jornalista incomodar ele, a gente vai. 3 segundos depois, tinha uma menina que eu sei que ela era do GameSpot, ela foi lá e pediu pra tirar uma foto com ele, ele abriu um sorrisão. Aí eu fiz, ah, você lascou o Mikami? Aí fui. Eu cheguei pra ele e fiz, Mikami-san, tudo em inglês, né? Mikami-san, desculpa o incômodo. Mas antes de ser jornalista, eu sou fã e eu cresci jogando seus jogos. Eu sou apaixonado por Resident Evil. E esquece Cyberpunk 2077, mano. Eu quero jogar Ghostwire. Aí ele abriu um sorriso.
Você fez o Shinji Mikami rir.
Pô, o cara abriu um sorriso, mas eu achei simpatia, né, velho? Simpatia, ele tá sendo simpático. Ele, você veio da onde? Eu do Brasil. Aí ele veio, olhou pra mim assim e fez, você veio de muito longe. Vem aqui tirar sua foto. Pai, ele é, e assim, normalmente não é como brasileiro. Brasileiro é uma raça que não presta, né? Você abraçando todo mundo sem conhecer e por aí vai, dá 3 beijinhos pra casar e por aí vai. O pessoal lá fora é um pouco mais frio, uma outra cultura, você não chega abraçando. Ele chegou me abraçando, eu fiz, meu irmão, ganhei o dia. É, a foto pra queimar por mim, não tô nem aí, abracei o Mikami, já era.
Aquela roupa você nunca mais lavou, né? Tá moldurada ela.
Tá guardada 7 chaves aqui, que é isso? Quero casar que eu tinha ganho do Cyberpunk lá, esse eu nem uso. E aí, depois disso, o Mikami fez, você é jornalista? Ué, de qual site? Da Red Bull? Pô, sou fanzaço da bebida e tal, eu sei que vocês têm um site ao redor do mundo, é tipo IGN, né? Tem uma redação global. Eu disse, é, tem. Não dá pra comparar com o tamanho do IGN, mas a gente tem uma audiência bacana, né, pensando. Ele, você tem 5 minutos pra me dar feedback que você achou do Ghostwire? Eu parecia que ia trocar ideia comigo, bebeu uma breja com o Mikami. Passamos 10 minutos conversando, até com o assessor dele, veio, Mikami, a gente tem os negócios pra... Foi um papo delicioso. O cara é super gente boa, simples, humilde, pá, cacete. Ele é um ícone da indústria. E mesma coisa foi com o Ed Boon. O Ed Boon ficou trocando ideia com a gente depois que a gente gravou na época pro Pulo Duplo ainda. Ele cedeu a entrevista pro meu site com os meninos, no site indie. O Grassetti é um queridaço. Primeiro BR, né? A gente foi aqui no Shopping Fake Caneca, fica perto de onde eu moro aqui na República, pra inauguração do God of War. Os caras fizeram uma surpresa no Teatro Fake Caneca, tava tudo fechado. A gente achando que ia ser só um coquetel e depois veio uma palestrinha. No fundo dessa palestrinha abriu-se um palco, tinha uma orquestra sinfônica que tocou os temas de God of War pra gente. Pra mim isso já foi um espetáculo de evento legal. E o Grassetti tava lá, perdido, tirando foto com um monte de fã. Daí o que aconteceu? Foi olhar o Instagram dele, né? Pra ver se ele era o cara que gosta de tirar foto ou se ele fica incomodado com isso. Na mesma pegada pra não incomodar o Grassetti no lançamento de 2016. Quando eu vejo tá o Grassetti, um monte de lata de Red Bull na mão. Comprei porque eu tava com saudade dos sabores que só tem no Brasil. Sim, sou fã de Red Bull. Você é fã do que, amigão? Fechei o Instagram pra falar com ele. Rafael, tudo bom? Desculpa incomodar. Ele fez aquela cara de, ah não, mais um jornalista querendo tirar foto. Meu nome é fulano e eu trabalho na Red Bull Games do Brasil. Aí ele abriu um sorriso. Você trabalha na Red Bull? Maluco, eu sou fã de Red Bull. Diga então, vi isso no seu Instagram. Desculpe, vim te etar.
Vim te etar.
Vim apelar pra você ser fã da Red Bull em troca. Vamos amanhã conhecer o escritório da Red Bull? Pô, ele leva uma caixinha de Red Bull pra você beber nas suas passeios. Ele fez, mentira que você vai conseguir isso pra mim. Eu digo, vou. Ele, por quê? Ele, porque meu voo é amanhã de manhã. Eu digo, ah, não faz isso. Ele, poxa, a gente queria ir. Mas me conta como é o escritório da Red Bull, tem fábrica aqui, tal, tal, tal. O cara ficou super curioso pra saber por quê. Porque a Santa Mônica Studios, como diz o nome, tadá, fica em Santa Mônica.
Tadã, ó, coloca o som da cabeça explodindo.
Pouquíssimos minutos da sede americana da Red Bull. E ele é doido pra conhecer. Aí eu bati ali uns WhatsApp, uns e-mails, fiz, ó, o cara que criou o Kratos novo, quer conhecer o escritório da Red Bull lá em Santa Mônica. Vocês conseguem acontecer, meu gerente de marketing? Pega o endereço dele.
Só isso.
E aí a gente fez esse bem bolado, troquei ideia com o Grassetti, tirei foto, cara, super gente boa. Na outra semana eu soube que ele foi lá conhecer o escritório da Red Bull, a galera mandou latas e latas de Red Bull pra ele, porque, porra, é o Grassetti, maluco. É o famoso, né? Me ajuda que eu te ajudo, né? Todo mundo é fã, ele é fã da Red Bull, olha que coincidência, eu sou fã do trabalho dele. Olha aí que maravilha. Então, É nisso que você percebe uma coisa que a gente, quando é fã, não tira esse véu da frente do rosto. Afinal do dia, todo mundo é humano e tem job, tem boleto pra pagar, tem trabalho pra cumprir, tem deadline, tem prazo. Rafael Grassetti tem deadline pra entregar jogo. Shinji Mikami tem deadline pra entregar Ghostwire. Os caras são gente como a gente. Kojima, infelizmente, eu tive a sorte de tirar foto, mas o maravilhoso Salve Salve Bruninho, que é o ex-editor-chefe do DN, me tirou uma foto com o Mikami, com o Kojima, ele conseguiu. E contou essa história pra gente, foi um barato, porque o Kojima tava ali a sete chaves da BGS e tal. Mas ele disse aí, ele ia trocar ideia depois da entrevista que a gente fez, e o cara é gente como a gente também. Então aí você começa a diminuir o fato de ser fã, por você gostar do jogo, e você vai conversar com esses caras porque você também é uma pessoa que gosta daquilo que ele também gosta. E isso é ainda melhor na hora que você vai conhecer esses caras, porque eles acabam trocando ideia com você. Eu sou muito, como eu falei pra vocês, fã do Gears of War. E quando eu tava lá na primeira E3 de 2018 que eu fui no teatro da Microsoft cobrir a conferência da Microsoft. E eu sou muito fã do Major Nelson. Major Nelson, o Harry Lim, que ele é o cara que cuida, ele é o diretor de Xbox Live. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele é a voz do Xbox pra comunidade. E ele tem um pin, que é maravilhoso. Eu sou viciado em pin, sabe? Adoro botar pin na mochila. E aí tinha um pin dele, que é um símbolo do Xbox. Eu fiz, pô, eles podiam botar isso pra vender. Em 2018, eles botam um pin do Major Nelson pra vender na lojinha lá. Quando acabou o evento, eu fui comprar. Na hora que eu fui comprar, o cara, você tá querendo o quê? Camisa? Não sei o que, não sei o que. Não, vim aqui comprar só o pin do Major Nelson, porque eu sou fã desse pin do Xbox. Aliás, você é fã do Major Nelson ou do pin? Dos dois. Aí eu, um cara tocando no meu ombro, tá o Major Nelson nas minhas costas.
Você olha pro lado, tá lá o cara.
Olha, sempre bom conhecer o fã. Aí eu faço, não, você tá de brincadeira. Aí ele começou a rir, você é da onde? Do Brasil. Ele, rapaz, você veio de longe. Eu digo, eu escuto muito isso. E foi boa hora, bater 10 minutos de papo com o Major Nelson sobre o que eu tava achando dos lançamentos dos jogos, o fato deles estarem comprando esse monte de empresa que eles estão comprando. Isso foi antes da Bethesda, inclusive, eu já tava achando um barato. E não, eu não sou fã só do Xbox, eu não sou um caixista. Eu sou, inclusive, contra essa guerra de consoles. Eu gosto de todos os consoles. Eu sou gamer, mano. Eu quero jogar tudo. A galera fala que, ah, você é ser isentão. Tá bom, então sou isentão, tô nem aí. Cara, eu saí do Santo Antônio, fronteira com 18 do Forte. Vocês que são de Aracaju sabem o quão humildes são esses bairros, mano. Eu morava ali perto do quartel, mano. Eu vou andando pro quartel. Eu morava ali perto do Hospital Santa Isabel. Eu morava não, assim, eu, né? Meus pais estão lá até hoje, 30 e tantos anos morando na mesma casa. Então, saí de lá, velho, e já fiz esse rolê todo e digo pra vocês, é possível. Como qualquer outro emprego em jornalismo, como qualquer outro emprego em outra área. Eu sou de Aracaju, de um bairro humilde da cidade, e hoje sou editor-chefe do IGN Brasil. É impossível? Não é. É dedicação, é ralar, é tomar porrada da vida, e você chega também. Às vezes a vida tem outros planos pra gente. Então, eu tentei, eu mandei currículo pro IGN, eles recusaram na época. Claro, isso tem 7 anos atrás, que foi antes deles começarem o site, que o site tem 6 anos de vida, vai fazer 7, mas eles abriram as vagas antes, né? E na época eu não tinha o XP suficiente, talvez, para agradar, e tá tudo bem, eu aprendi que tá tudo bem. Não era a hora. Então, beleza, vamos criar essa gordura aí que eles precisam pra, quem sabe, isso é interessante pra eles. Gosto de acreditar que estou fazendo um bom trabalho, tenho bons feedbacks, entendeu? Então, vamos que vamos.
E aí você upou de level e distribuiu seus pontos na árvore de skills e hoje tá aí onde tá, né?
Perfeito. Às vezes você gasta uma skill errada, mas tá tudo bem, aprendizado também.
Jean, muito obrigado por ter vindo aqui na nossa casa virtual bater esse papo legal com a gente. Esse episódio se transformou em outra coisa totalmente diferente do que a gente pensou, mas se transformou em algo muito melhor do que eu tinha planejado, e que bom. Se tem uma coisa que você fez por nós hoje é trazer um pouco de motivação, não um pouco, né? Toda a motivação possível pra esse grupo aqui que tá começando agora. A gente tá começando do mesmo jeito que você começou há tantos anos atrás, né? Fazendo um projetinho independente aqui no tempo livre, falando do que a gente gosta, que é videogames, e particularmente o meu sonho é viver disso, né? Eu quero que seja com que eu pago as minhas contas, com que eu pago o meu aluguel, do mesmo jeito que você vive hoje disso. E sou jovem, tô começando agora nessa vida, né? Então, a estrada até onde você chegou, de toda a história que você contou aqui, ela não é curta e não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo conseguiria, e se fosse perto, todo mundo chegava, né? Lembrando que todos os links de redes sociais, tanto da IGN quanto os pessoais do Jean, vai estar tudo linkado bonitinho aqui na descrição, pra vocês não terem preguiça, tá? Vão lá acompanhar o trabalho do cara que, bom, ele tem propriedade, sabe o que tá falando.
De antemão, gente, só desculpa se eu demorar pra responder, tá? Porque é muita coisa rolando, a galera da imprensa manda mensagem às vezes, eu o dia todo trabalhando, mas eu respondo, tá? Só tenho um pouquinho de paciência.
Então, o cara é editor-chefe da IGN, então tenham paciência, por favor.
É muito trampo só, o cargo não tem nada a ver não, minha gente, que é isso.
E sempre vale lembrar que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês. Então, se vocês quiserem continuar ajudando a gente a falar de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus, considere ser um apoiador nas nossas campanhas do Apoia-se e do PicPay. tá rolando uma reformulação lá, eu tô trocando os banners, fazendo mais algumas coisinhas ali legais, então dá uma conferida lá, principalmente na campanha do Apoia-se, tem umas paradas bem bacanas lá. Lembrando também que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato@motorgrafico.com.br, ou se você não quiser ser tão formal assim pra mandar um e-mail, você pode mandar lá no inbox do Instagram ou do Twitter, de preferência no Instagram, que é onde a gente tá mais ativo, tá? Mas onde você quiser, sinal de fumaça, pombo correio, joga uma garrafa com uma carta dentro e quem sabe um dia chegue pra gente ler, enfim, tem N jeitos de vocês falarem com a gente. Enquanto continuamos nessa longa estrada em direção aos nossos sonhos, eu sou o Kevin Menezes.
Eu sou o Geomoto.
E esse é o Motor Gráfico.